Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Abra sua Bíblia em Joel capítulo 1. Esse livro, essa passagem que fala sobre restituição, ele é muito grande, é muito extensa. E eu vou resumir um pouquinho, até por causa do nosso tempo, que precisamos ter um tempo hoje maior para oração também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Coloca a mão sobre a palavra, vamos falar com Deus. Ore assim comigo, diga: Pai, em sua presença estou. Diga: Senhor, fala ao meu coração, abra o meu entendimento para entender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Preste atenção, vou explicar um pouquinho aqui a passagem. O texto é muito grande, então a gente vai pegar algumas partes do texto, mas eu quero que você entenda toda a história quando nós estivermos lendo algumas partes desse texto. Amém, pessoal? Houve um período em que Deus levantou um profeta chamado Joel. E esse profeta, ele foi até o povo no momento em que o povo havia perdido tudo o que eles tinham na colheita. Veio uma praga de gafanhoto, como um grande exército permitido por Deus. Quem lê o livro vai entender. E aquele exército de gafanhotos, ele veio e arrasou com tudo. Acabou com toda a plantação daquela nação, ao ponto de que nem a oferta eles tinham para oferecer no templo do Senhor. E a Bíblia traz a narrativa de que Joel, como profeta, ele cobra do povo uma posição, cobra dos sacerdotes uma posição, dá a entender na leitura do texto que em algum momento da vida o povo havia abandonado a presença de Deus e não andava mais sob a proteção do Senhor. E quando veio aquela praga de gafanhoto, o povo, mesmo sendo um povo de Deus, não teve poder de mudar aquela situação. A miséria havia se instalado, começou a faltar todas as coisas na vida do povo de Judá. E quando Joel vem, ele vem trazendo uma palavra de exortação, que haveria um caminho, haveria uma maneira de Deus restituir aquilo que o povo havia perdido. Tudo que nós perdemos na nossa vida, às vezes a saúde, às vezes o casamento, às vezes algo na nossa vida que se perdeu, sempre Deus tem um caminho de restituição. Mas o grande problema das pessoas, que nem todas elas querem seguir o caminho que Deus tem para ela ou para ele para restituir. Porque nós, seres humanos, temos a mania de fazer as coisas do nosso e da maneira que pensamos ou achamos. Por resolver as coisas do nosso jeito e por agir, muitas vezes por impulso, às vezes nós lemos a palavra, entendemos a palavra, mas não queremos seguir a direção de Deus. E quando isso ocorre, quando isso acontece, não tem como Deus restituir. Porque antes de Deus restituir qualquer coisa material na sua vida, a primeira coisa que Deus quer restituir é a sua comunhão para com Ele. A Bíblia mostra, vamos ler o texto, eu vou pegar as passagens, que o que causou tamanha destruição e aquelas pragas foi um distanciamento de Deus que aquele povo havia tido. O povo havia se afastado de Deus, desprezava a Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos afastados de Deus. Às vezes nós assistimos uma live, mas estamos afastados de Deus. Não temos mais aquele fervor, aquele desejo de orar, aquela comunhão, aquela ligação com Deus, a ponto de estar tão ligado com Deus, para que através da nossa comunhão possamos mudar aquela situação adversa. Então, vem a narrativa do momento em que o povo perde tudo. Vamos ler um pedaço desse texto. Diz assim, ó. Versículo 5, depois que os gafanhotos, o versículo 4 fala sobre os gafanhotos que destruiu tudo, no versículo 5 vem a lamentação que diz assim, Joel 1:5, despertai ébrios e chorai, gemei, todos que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, porque uma nação subiu sobre a minha terra, coloca até os gafanhotos como se fosse uma nação, né? Como se fossem leões devoradores. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Vou pular um pouquinho aqui no versículo 8. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, quer dizer, destruído. E a terra triste, porque o trigo está destruído, quer dizer, não vingou. O mosto se secou e o óleo falta. Naquela época se vivia 100% da agricultura. Não tinha, às vezes, a tecnologia de hoje, né? Mas não tem tecnologia que segure uma praga de gafanhoto quando ela vem numa lavoura, é verdade ou não é? E aquela praga de gafanhoto veio. E aí vem a lamentação. E ele diz assim, versos 11. Os lavradores se envergonham, os vinhenteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo, que pessoal, pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Até as ofertas, a crise foi tão grande, a coisa foi tão séria, que não se havia nem como manter uma igreja mais naquela época, para você entender. Então, quando veio aquela praga, acabou com tudo, arrasou com tudo. Aquele povo estava disperso de Deus. Enquanto aquele povo prosperava, tudo dava certo, as coisas estavam do jeito que eles queriam, eles estavam dispersos de Deus. Nós vamos ver isso lá na frente. E quando vem a desgraça, e quando vem o mal, eles acabam caindo em si e vão para a casa do Senhor e começam, Deus, ele fala da importância de ir para a casa de Deus para buscar de Deus uma solução. Nós temos que entender, irmãos, verdadeiramente o que está acontecendo em nossas vidas. Não só pedir cura, não só pedir milagre, não só pedir prosperidade, não só pedir coisas materiais. Como que está a sua vida? Como que está a sua comunhão entre você e Deus? Porque às vezes nós vivemos a vida inteira pedindo a Deus a bênção, pedindo milagre, pedindo a transformação. Mas por que que não acontece? Por que que tem pessoas que estão na casa do Pai, na casa de Deus, não estou falando nem do mundo lá fora, e que vivem tragédias após tragédias, problemas após problemas, sem solução? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus quer o nosso mal? Será que Deus quer ver o seu povo sendo destruído? De maneira alguma. Alguma coisa está errada. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, o que que o povo de Deus está fazendo? Essa pandemia, em vez de ter feito o povo se aproximar de Deus, ao contrário, muita gente tem se afastado de Deus, tem se esfriado na fé, tem perdido a alegria de vir à casa do Pai, tem perdido a alegria de orar, de ler a Bíblia, tem perdido a sua fé. Como nós queremos restituição, se a nossa fé está apagada? Tudo trabalha para te afastar da presença de Deus. Tudo trabalha para tirar a comunhão que você tem com Deus, para que a sua vida, a sua fé não venha a ser restituída. Quando tudo acontece, quando vem toda aquela caristia, Deus, ele diz aqui no versículo 14, diz assim o profeta Joel: santificai um jejum, versículo 14. Santificai um jejum. Apregoai dia de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores da terra, na casa de quem? Vosso Deus, e clamai a quem? Novamente, onde Deus manda o povo ir? Onde Deus manda o povo ir, pessoal? Mas parece que quando acontecem as tragédias, os problemas, o lugar que a gente menos vai é na casa de Deus. Você quer solução como? Sem ouvir a palavra. Sem receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus nos prepara, nós jejuamos, nós oramos, nos consagramos, para que você venha à igreja e receba o melhor de Deus, você não dá as caras e não busca como Deus vai mudar a sua vida. Já parou para pensar? Você acha que a tua bênção, o teu milagre vai cair lá no teu colo? Não vai. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma, quando você busca de Deus a mudança. O que impressiona é o seguinte: vem aquela praga de gafanhoto. Veio aquela praga de gafanhoto. Deus poderia ter dito para eles assim: olha, aconteceu. É o desequilíbrio, né? Eles falam que é desequilíbrio da natureza, é verdade ou não é, pessoal? É o desequilíbrio do homem, é o desmatamento do homem. Não estou aprovando aqui desmatamento não, tá? Mas estou dizendo desculpas que poderiam ser dadas naquele período. É desmatamento, é o desequilíbrio. Não havia industrialização naquela época, né? Então, havia um certo equilíbrio. Mas veio uma praga, acabou com tudo. Por que que Deus não fala para aquele povo o seguinte? Ó, levanta a cabeça. Ara a terra novamente. Volta a plantar a semente, que as coisas vão melhorar. Não. Deus, ele fala que era o momento do povo se voltar para quem? Era o momento do povo se voltar para quem? Quando as coisas na sua vida começam a não dar certo. Quando tudo começa a complicar, você tem uma decisão a tomar. Ou deixa o diabo tomar conta, ou começa a buscar a Deus de verdade. Ou começa a refletir e falar: Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Deus vai mostrar. E Deus vai apontar os nossos erros, vai apontar as nossas falhas. Porque o diabo, ele quer brecha, ele quer porta para entrar. Para trazer em nós um esfriamento, um afastamento da presença do Senhor. Como vamos andar por fé, que é o título do ano da nossa igreja, e não por vista, se nós estivermos desligados da presença do Senhor? Se as situações nos afastam da comunhão? Meu irmão, você parou para pensar que nós estamos em guerra? Você parou para pensar que talvez que você está passando, você está numa guerra? E que se você não se aproximar de Deus, você não vai vencer? E que se você não se alimentar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, você não terá forças para lutar? Deus, ele chama a atenção dos sacerdotes, do povo, para buscar a Deus. Era momento de parar, de refletir, de ir para a casa de Deus e de buscar de Deus a solução. Deus, ele queria que aquele povo se voltasse para a casa do Pai, olhasse para os seus pecados, se arrependesse dos seus erros, para que Deus pudesse novamente transformar a situação daquele povo. Porque aonde há pecado, aonde há afastamento da presença de Deus, por mais que Deus queira transformar a vida de alguém, ele não pode, porque a pessoa não tem fé para isso. Ou porque o pecado afasta a pessoa de Deus. Está dando para entender em nome de Jesus? Amém? Qual é a área da sua vida? Qual é a parte da sua vida que você precisa de Deus uma restauração? Olha o que diz. Vamos pular um pouquinho agora. Aqui em Joel, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 12, que diz assim. Preste atenção. Aqui fala sobre o grande dia do Senhor e o julgamento de Deus. Ele diz assim, Joel 2, versículo 12. Olha o que Deus ele diz aqui. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Olha o que Deus falou diante de toda aquela tragédia. O que, que Deus falou ao povo? Convertei-vos. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Olha aqui para mim, por favor. Depois você lê na sua casa o Joel capítulo 1 todinho, 2. Você vai entender o que eu estou explicando para você. De toda aquela tragédia, de todo aquele choro, de todo aquele lamento, de toda aquela perca que o povo teve, você sabe o que Deus falou para o povo? Convertei-vos a mim. O que é converter? Hein, pessoal? É mudar de direção. Que direção que você está indo? Às vezes você tem que mudar a direção. Talvez você fez os seus planos, mas não olhou se nesse plano Deus está na direção. Talvez você tomou uma decisão e nessa decisão não é Deus que está na direção dela, é você. Somos nós. O que Deus ele fala, antes de restituir, Deus ele manda que o povo mude de comportamento. Mude de posição. Se faz um ano, 2 meses, 3 meses, 3 anos, que você pede a Deus algo, seja prosperidade, seja saúde, seja qualquer coisa na sua vida, e não aconteceu, está na hora de mudar. Mudar a direção. Parar, refletir, falar: Deus, aonde eu tenho falhado? Aonde eu tenho errado? Às vezes não é pecado. Às vezes a pessoa não tem pecado, mas ela perdeu a fé. Ela perdeu a comunhão com Deus. Não consegue mais sentir o Espírito Santo dirigindo a vida dela ou a vida dele. Não consegue mais. São tantas informações, tantos problemas do dia a dia, que a pessoa ouve a voz de todo mundo, mas não consegue ouvir a voz de quem? Não consegue ouvir a voz de quem? Então, quando Deus ele começa a dar uma palavra de restauração, uma das coisas que ele diz assim, versos 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos o quê? Quer dizer, se volta para mim. Muda a direção, vem até a mim. Convertei-vos a mim. O que que ele diz aí? Deus, ele quer agir de qualquer jeito? Quando ele diz aqui de todo o coração, o que que Deus queria do povo? Que o povo de verdade, olha aqui para mim, por favor. Que o povo de verdade se arrependesse do que eles estavam praticando. Não era porque havia crise, é porque eles estavam arrependidos das práticas do pecado. Deu para entender ou não? Eu não tenho que buscar a Deus porque eu quero prosperar. Eu não tenho que buscar a Deus só porque eu quero algo material. Vamos lá em Joel 2, 12, diz assim: Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor. Vamos ver o texto aqui. Convertei-vos a mim de todo o vosso, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E diz aqui na palavra: rasgai o vosso e não as vossas. Aí ele diz aqui: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. E grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, pessoal. O que que Deus ele pede aqui na palavra? Preste atenção. Que nós temos que nos converter de todo mal. Nós temos que olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, e nos converter de todo mal, buscar a presença do Senhor. Deus ele pede que o povo, ele, em nome de Jesus, olhe para os seus erros, olhe para as suas falhas, veja o que está de errado em sua vida e se converta, quer dizer, mude de atitude, de comportamento. Eu posso orar por você a vida inteira. Você pode vir aqui todos os dias orar para mim, pedir oração para o pastor. Eu posso orar por você, eu posso jejuar por você, eu posso clamar em seu favor. Preste atenção, não se distraia não. Eu posso orar por você, eu posso clamar em seu favor. Mas se nós não mudarmos aquilo que está atrapalhando a nossa vida, Deus não pode transformar a nossa vida. Deu para entender em nome de Jesus? Fala para Deus. Às vezes alguma coisa nós temos que mudar. Às vezes, por exemplo, tem pessoas às vezes, que não está no pecado. Mas às vezes há pessoas, irmãos, que é muito desanimada. Não tem ânimo. Não tem alegria. Perdeu a fé. Perdeu a comunhão. Não está ligada com Deus. Tudo desliga a pessoa. Está distraída, está distraído. Não se aproxima de Deus como deveria se aproximar. Quando Deus ele fala aqui, antes de ele falar sobre a restituição, ele fala da importância de se converter, de se voltar e se arrepender de todo o coração. É de todo o coração. Olhe para a sua vida. Faz uma reflexão, ainda dá tempo, né? Estamos 30 dias de um novo ano. O que está de errado, Senhor? Fala com Deus. Se você tem orado por algo que não acontece, você tem pedido por uma porta que não se abre, você tem orado para a sua família e não há solução, você tem clamado por uma porta se abrir e essa porta não se abre, fala com Deus. Agora Deus vai mostrar. E se houver pecado, e se houver erro, de todo o seu coração, se arrependa. Amém? Fala com Deus. Olha o que diz aqui o texto, pessoal. Vamos lá? Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que que ele diz aí? Como? De todo o vosso coração. Olha só. Isso com o que, pessoal? Com jejum e choro e com pranto. Quando ele diz isso com jejum, choro e pranto, quer dizer, um arrependimento sincero. Amém? Um arrependimento verdadeiro. Ele diz assim, como eu irei me converter a Deus? O jejum é o quebrantamento do quê? Da carne. Quebrantamento da carne, eu tenho que quebrar a minha carne. O jejum não é para mim prosperar, o jejum é para quebrar a minha carne. O jejum, quando eu abro mão de um alimento da manhã, é para quebrar a minha carne e me aproximar de quem? Você percebeu no texto que Deus ele cobra do povo uma aproximação dele, sim ou não? Se aproxime mais do Senhor. Não deixe mais, não fique dando mais desculpas. Separe o seu momento para Deus. Separe o seu momento para buscar a presença do Senhor. Separe o seu momento para entender o que está acontecendo na sua vida. Há momentos que você tem que estar só com Deus ali, falar com Deus, Deus, o que acontece comigo? Ou até falar, Deus, por que eu não consigo mudar? Por que eu não tiro essa mágoa do meu coração, esse ressentimento, esse medo? Tem que falar com Deus. Temos que estar ligados, irmãos. Estamos vivendo momentos difíceis, em que tudo trabalha para que o povo de Deus não se aproxime de Deus. Deu para entender ou não, pessoal? Deu para entender ou não? Nós temos que nos aproximar mais de Deus. Faz uma reflexão que hoje haja verdadeiramente da parte de Deus uma restituição em sua vida. Que hoje verdadeiramente você possa ser visitado por Deus na hora que nós orarmos e que Deus possa, com o poder dele, começar a mudar a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Se aproxima de Deus, busque mais ao Senhor. Talvez não é a primeira vez que você me ouve falar isso, mas talvez você ouve falar, mas não faz o que Deus pede para você fazer. Porque é buscando a Deus, que você estando ligado com Ele, Ele vai mudar a sua história em nome de quem? Vamos buscar mais ao Senhor. Deus Ele pediu que o povo se voltasse, se arrependesse de todo o coração. Se você pecou, se você errou, fala para Deus de todo o coração, Senhor, eu errei, mas não quero mais errar. Se você anda desanimado, desanimado, perdeu a fé, alguma coisa nesse mundo distraiu você, separou você, fala, Senhor, eu estou viciado no Facebook. Fala para Deus, é verdade. Tem pessoas que ficam lá o tempo todo, olhando as coisas, dando risada. Às vezes é coisa até que não tem nada demais, mas a pessoa não gasta ao mesmo tempo o quê, pessoal? Lendo a Bíblia e orando. Se aproxima de Deus. Faz uma reflexão, porque o que Deus Ele quer é que nós verdadeiramente nos arrependamos de todo o nosso. O mundo anda desenfreado, pessoal. Olha para o mundo como anda o mundo. No meio de uma crise, pandemia, os hospitais se enchendo, é verdade ou não é? Vê se as pessoas estão preocupadas em buscar a Deus. Tem gente preocupada em carnaval, em carnaval. A igreja pode fechar, mas carnaval, por enquanto, em São Paulo, acho que vai ter, né? Olha como que estão as pessoas. Vamos nos voltar para Deus. Está passando uma luta? Está passando uma batalha? Você quer ver a sua história mudar? Antes de pedir coisas materiais, restaura a sua vida e a sua comunhão com quem? A sua vida e a sua comunhão com quem? Você sabe por quê? Vou te dizer uma coisa muito séria. A salvação ela é individual, não é coletiva. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Eu não posso aqui dizer, ó, todo mundo está salvo. E você ser salvo só porque eu falei. Deu para entender ou não? A salvação é o quê? Eu tenho que me arrepender. Você tem que se arrepender. Eu tenho que me aproximar de Deus. Você tem que se aproximar de Deus. São coisas que só você pode fazer. Que só você pode decidir isso. E quando você decide se converter a Deus, se arrepender dos pecados, se voltar para Deus, andar na presença de Deus, então Deus ele começa a mudar a nossa história. Amém, pessoal? Lutas nós passamos. O Senhor Jesus já disse que no mundo a gente teria aflição. Ele cobrou de nós bom ânimo, cobrou de nós determinação. Quem ouviu a mensagem de sexta-feira, ouviu o que eu preguei. Quem ouviu a mensagem de sexta-feira? Se você não ouviu, deveria ouvir. Olha lá o que Deus cobra de Josué. Olha o que, quem não ouviu deveria ouvir. Olha o que Deus cobra de Josué. O povo chorou 30 dias a morte de Josué, a morte de Moisés. 30 dias. Deus chegou para Josué e falou, até quando vocês vão chorar? Levanta. Moisés morreu. É hora de continuar a vida, é hora de seguir. Há um Jordão para atravessar, deu para entender ou não? Eu expliquei, depois você assiste, ouve né, a mensagem, quem não ouviu na sexta-feira, ouve lá. que Deus cobrou por várias vezes de Josué o quê? Eu falei lá. O que, que Deus cobrou? Esforça-te. E tem o quê? Deus não falou, filho, fica tranquilo, calma, come um pouquinho, que o mar já vai se abrir. Esforça-te. Esforça-te. Para guardar a minha palavra, para guardar o meu mandamento. Deu para entender ou não? Nós temos que nos esforçar em ler a Bíblia, em guardar a palavra, porque é isso que vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. Nós temos que nos esforçar, porque muita gente quer vencer, mas nem todo mundo quer lutar. Muita gente quer conquistar, mas nem todo mundo quer ir para frente da batalha para vencer Satanás. Se você quer vencer, arregace as suas mangas, se converta, se volte para Deus. Restitua aquilo que é mais importante na sua vida para com Deus, a sua comunhão. Porque quando você está em comunhão com Deus, a Bíblia fala que até o que é para dar errado dá certo, porque Deus não deixará Satanás agir na sua vida. Quando você está ligado na presença do Senhor, ali era um problema de fome, mas se resolveria na presença de quem? O seu problema pode ser de saúde, pode ser desemprego, o seu problema pode ser sentimental, financeiro, eu não sei qual é o seu problema, ele se resolve na presença do Senhor. Os médicos estão aí, eu acredito que são de Deus, mas eu acredito também que se você buscar a Deus, ele tem poder para te curar, ele tem poder para restaurar. Estou passando do horário, né? Mas eu vou encerrar agora, vamos avançar. Ele diz no versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência e arrepende do mal. Quer dizer, Deus não deixaria mais que o mal se voltasse ao povo. Amém, pessoal? Aí ele diz aqui, ó, ele dá um exemplo de como temos que fazer. Versos 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, quer dizer, se afastar, tirar aquilo que, vamos supor que, aí eu gosto muito de assistir futebol, por exemplo, não, hoje eu não vou assistir. Um exemplo, tira, não é pecado, mas você tira aquilo que você gosta muito e dá esse tempo para buscar a Deus, amém, pessoal? É mais ou menos isso que ele queria dizer. Aí diz, olha o versículo 16, diz o quê? Congregai quem? Santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara. Tem gente que não traz nem filho para a igreja. Aqui fala para levar até as crianças de colo para a casa de Deus. Como você quer que o seu filho cresça no temor do Senhor se você não traz o seu filho para a casa de Deus quando ele é pequeno? Porque depois de grande, a lida vai ser mais difícil. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Nós temos que ensinar nossos filhos a temer a Deus, a respeitar a palavra desde o dia que eles nascem. Se eles crescerem e um dia partir para a coisa errada, você ensinou o caminho para eles e Deus vai tratar depois dele ou dela, porque você mostrou o caminho certo. Agora, se você tem filhos e não traz à igreja, não ensina o caminho do Senhor, você quer reclamar o quê do seu filho, da sua filha? Se é rebelde, se não te obedece, se desde pequeno cresce sem estar na presença de Deus? Fala para mim. Se não ensina o temor do Senhor. Até neném de colo, Deus podia falar, não, deixa o neném de colo que mama em casa, falou, todo mundo. Pega a mãe e os seus filhos, leva para a casa do pai, vamos buscar, porque se não vê um milagre, até o bebê morria de fome. Porque se a mãe morresse, como aquele bebê ia se amamentar? Deu para entender ou não? Se aquele povo começasse a morrer, cadê a família? Como uma família ia sobreviver? Pessoal, nós temos que despertar. Nós temos que incentivar os nossos filhos, a nossa casa, a buscar ao Senhor. Nós temos que incentivar os nossos filhos a buscar uma comunhão, uma vida maior com Deus. Então aqui, olha a cobrança. Aí ele diz assim, ó, 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões. Desculpa por ler rápido, eu tenho que avançar. Congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, quer dizer, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Aí ele diz aqui, entre o álpidre e o altar, fala da importância de estar na casa de Deus. Aí ele dá um exemplo de oração, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróibo. Opróibo é vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos. O que diria, pessoal? O que diria, pessoal? Eu não ouvi. O que diria, pessoal? Quem sabe você já não ouviu isso? Você não é dizimista? Quem sabe você não ouviu isso de muita gente? Por que você está assim? Você não diz que seu Deus é bom? Por que você está doente? Onde está o seu Deus? Deus, ele fala da importância de um povo ir para a casa de Deus. Quando você pensar 10 vezes em ir no domingo na casa de Deus, pense mais 10 e fala, não, Senhor, eu preciso buscar a tua presença. Porque sem a tua presença eu não sou nada. E ele diz aqui na palavra, vou pular um pouquinho, versos 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Aí vem a promessa de restituição, depois que o povo busca ao Senhor. Aí ele diz assim, porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos, na onde? No Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador, o que, pessoal? De justiça. E fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. O que, é que ele diz no versos 28? Todo mundo lê comigo. E restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e o locusto, e o pulgão, e o oruga, e o meu grande exército que veio contra vós. O que, é que ele diz no versículo 26? E comereis fartamente, e ficareis o que, igreja? E louvareis o nome de quem? Do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor, vosso Deus. E ninguém mais, o meu povo, não será o que a igreja? Envergonhado para sempre. Quando eu tiro a minha vergonha, quando eu tiro a minha humilhação, quando eu me aproximo de Deus, restauro a minha comunhão, então Deus, ele começa a fazer algo novo na minha vida, em nome. Vamos aplaudir Jesus, guarde essa palavra no seu coração.